E nós vamos conversar agora com obstetra, membro da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Sul, doutor José Geraldo Lopes. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
Como os obstetras, os ginecologistas no Rio Grande do Sul recebem a recomendação do Ministério da Saúde?
A gente pode dividir em duas partes essa recomendação, né? São, digamos, todas as informações que a gente tem em relação à Covid-19 são recomendações novas. A gente tem ainda pouca experiência, né, com a Covid. A Covid é uma doença muito recente para nós. A gente vai aprendendo no dia a dia como se comportar contra ela, né? E a primeira parte seria a questão de postergar a gestação. Essa parte, digamos assim, não existe um consenso nas sociedades médicas de obstetrícia de que deva se recomendar esse adiamento da gestação. Mas é algo lógico, né? Assim, isso aconteceu na questão da Zika, na questão das malformações que ocorreram durante a epidemia da Zika. Aqui, a lógica vai na questão do uso do sistema hospitalar, que ele está pressionado, né? A gente não sabe quando é que vai terminar essa pandemia. E o civil, que atualmente, as cepas mais recentes, tem feito infecções em pacientes mais jovens. E aí, sendo as gestantes pacientes mais jovens, elas acabaram ficando mais frequentes. Para vocês terem uma ideia, a gente está monitorando a infecção do Covid-19 no Hospital de Clínica de Porto Alegre desde agosto. Toda gestante que interna dentro do Hospital de Clínicas, nós fazemos o exame da Covid. No segundo semestre do ano passado, nós verificamos uma frequência da Covid nas gestantes assintomáticas, algo em torno de 3%. E nós vimos agora, nos primeiros meses desse ano, com a cepa nova, houve um aumento para 8,7%, ou seja, nós quase praticamente triplicamos o número de pacientes que estão com Covid-19 em gestantes assintomáticas. Nas sintomáticas, a gente tinha como positivo o Covid, né, no final do ano passado, algo em torno de 30%, e hoje nós estamos vendo algo em torno de 70%, ou seja, ela ficou mais grave e mais frequente. E em alguns estados brasileiros, a mortalidade materna aumentou muito nessas pacientes. Então, o que está acontecendo no país, e nós temos vários no Brasil, né, é que a morbidade e a mortalidade em gestantes aumentou muito. Então, se for possível realmente um plano de uma gestação ser postergada em 1 ou 2 anos, isso realmente é lógico. Acho que é algo que deva ser realmente pensado. Então, essa primeira parte digamos, orientação do Ministério da Saúde, embora não exista um consenso em relação a isso, que a gente vê no resto do mundo, como no Brasil a pressão dos hospitais está muito grande e a pressão em cima da morbidade e mortalidade das mães também está muito grande, é um ato a ser realmente pensado nessa orientação, nesse sentido. A segunda parte da orientação do Ministério da Saúde, que foi publicada hoje, é em relação à vacinação, né? Então, saiu uma nota técnica sobre vacinação em gestantes. E exatamente pela morbidade aumentada das gestantes, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação nos grupos de risco durante a gestação. Isso também foi uma tendência das sociedades médicas de recomendar as vacinações para todas as gestantes, até não só no grupo de risco, né? Exatamente porque a morbidade e mortalidade das mães é maior do que na população em geral. Houve uma polêmica em relação a isso, porque os primeiros trabalhos, ensaios randomizados, que estudaram as vacinas, não incluíram as gestantes. Nós temos agora, nesse momento, um estudo em andamento que colocou gestantes no grupo de estudo. Mas o que a gente pode dizer para tentar dar uma tranquilidade à população em relação à vacinação durante a gestação? As metodologias de vacinação que estão sendo empregadas, especialmente nas dois tipos de vacina que não são disponíveis no Brasil, elas já são tecnologias utilizadas em outras vacinas há muito tempo e em gestantes. Então, a própria H1N1, já usada há uma década, é a mesma que está sendo utilizada na Coronavac. Sim. Então, são vacinas já conhecidas nossas que até hoje não tiveram nenhum tipo de evento adverso específico para as gestantes. Então, são vacinas com uma segurança que a gente acredita que sejam muito boas. Segundo.
Doutor?
Sim.
Não, continua, por favor, o senhor ia completar o segundo. Eu quero fazer uma outra questão. Por favor, continue. Uhum.
Não, a segunda é que, assim, a taxa de infecção de transmissão materno-fetal é extremamente baixa. São raros os casos que os fetos são infectados durante a gestação, muito raros mesmo. Assim. Então, mesmo que utilizasse algum tipo de vírus atenuado, não haveria esse risco de transmissão materno-fetal. Então, e por fim, nós temos uma série de casos da vacina da Pfizer, que foi utilizada de maneira inadvertida em gestantes nos Estados Unidos. Então, eles começaram a vacinar todo mundo, e viram no meio do caminho que tinha um monte de gestantes que foram vacinadas, né? 30 mil gestantes, para ter uma ideia. E o que se viu é que nessas pacientes gestantes que tinham recebido a vacina da Pfizer, também não houve nenhum evento adverso. Então, a segurança das vacinas em gestantes, embora não esteja totalmente comprovada, ela é muito forte. Então, a nossa ideia entre os obstetras é que as gestantes devam ser vacinadas e devam ser consideradas como grupo de risco. Agora, o Ministério da Saúde já deu o primeiro passo, já considerou ela que os grupos de risco em gestantes já devam ser vacinados. Então, acho que é um avanço que nós temos em relação a esse grupo de pacientes. Né?
Doutor, eu imagino que alguns dos nossos ouvintes, né, ou algumas das nossas ouvintes, ou estão já planejando a gestação, ou estão grávidas, ou na sua família tem alguém que tem esse desejo. Eu queria que o senhor pudesse nos explicar, primeiro, o que quem já está grávida faz, né? Que tipo de cuidado são os mesmos cuidados que uma pessoa normal teria para não se contaminar com o coronavírus. E no caso de fazer uma comparação com alguém que não está grávida, se ela tem mais riscos do que uma pessoa ao testar positivo para a Covid-19, tem mais riscos de desenvolver a forma grave da doença?
Bom, as medidas de prevenção são exatamente as mesmas, né? Então, é distanciamento social, é máscara, é higienização das mãos, o álcool gel. Então, isso tem que ser feito como qualquer outro tipo de pessoa. A gestante tem que fazer com mais atenção ainda, exatamente porque ela pode, eventualmente, numa infecção, ter um prognóstico um pouco pior. Então, a gente tem, especialmente quando ela chega no terceiro trimestre, que seria no final da gravidez, devido àquela compressão do aumento da pressão abdominal, ela pode, eventualmente, ter mais dificuldades de respiração. Então, eventualmente, alguma das pacientes gestantes pode ter um quadro um pouco mais grave nesse período. Nos outros períodos, geralmente, acompanha uma infecção muito semelhante ao não grávida. Então, a nossa recomendação é que essas pacientes gestantes têm que ter um cuidado um pouco maior ainda, em termos, mas os cuidados são exatamente os mesmos da população em geral. Né?
Outro dia nós ouvimos aqui a doutora Maria Lúcia Rocha Opperman, né, sua colega, e ela fez um alerta sobre os chás de bebê. Ela disse, ainda tem mulheres que estão fazendo chá de bebê, é o período mais crítico da gestação. Deus, ela disse, por favor, evitem essas concentrações, porque é um risco enorme para a mãe e para o bebê.
É, exatamente. Então, a gente tem a gestação é um momento ímpar na vida das famílias, né? Então, tudo é festa, e a gente quer viver esse momento com a maior alegria possível. Mas a gente tem alguns costumes que se criaram ao longo do tempo, que a gente tem que ter cuidado. E o costume da aglomeração que é o problema, né? Então, o chá de bebê realmente é um problema, né? Porque as pessoas querem ir, querem participar, depois do nascimento também, querem lá visitar o neném. Então, todo esse digamos, momento, ele está diferente agora. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não fazer aglomerações, né? E a gente vai ter um momento de vida completamente diferente, que a gente não vai saber o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que tiveram o parto há um ano, que a criança não saiu de casa até hoje. Ela não conhece um parque, ela não conhece pessoas, ela conhece no máximo um avô ou avó. Então, essa é uma geração que vai ser diferente, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas tem um extremo, né, que é aquela que se cuida excessivamente, e tem aquele outro extremo que não cuida nada, que de repente tem mais chance de infecção. Então a gente tem que ter realmente um cuidado muito grande de evitar essas aglomerações, né?
Doutor, também estou pegando aqui, né, das mensagens, do que a gente recebe assim, de dúvidas em relação à diferença da pandemia, não sei se chegou a gente chamar, não chamamos epidemia, pandemia, né, mas a epidemia quando teve a chikungunya e toda a preocupação que as mulheres tiveram naquela época por conta das consequências.
Né? Da Zika,
exatamente, perdão. Da Zika e depois dos bebês. Né, e a relação que se teve a partir do Zika vírus. Que paralelo o senhor faz com essa doença e que tipo de, se a gente está melhor ou pior, se o fato da gente ter avançado na vacinação, como o senhor disse, nos coloca à frente de uma estratégia?
Bom, são situações diferentes, eu acho, em relação à Zika. Na Zika, a gente tinha um grande problema da malformação fetal, né? A mãe praticamente não tinha maiores riscos em adquirir a infecção. Isso chamou muito a atenção e talvez as pessoas tenham ficado com digamos, mais propensas a se proteger em relação à Zika do que em relação a essa situação que nós temos hoje. Né? Eu teria um paralelo, que talvez seja um pouquinho mais histórico, com H1N1. Né? Então, na infecção com H1N1, as gestantes morriam mais também, então, os mesmos problemas respiratórios. Então, não sei se vocês vão se lembrar, mas as gestantes foram das primeiros grupos a serem vacinados no Brasil para H1N1. E foi super importante. Tanto que até hoje as gestantes continuam no grupo de risco nas vacinações do H1N1, porque houve um esforço das sociedades médicas para que isso acontecesse em relação àquela vacinação. E aí nós conseguimos diminuir muito a taxa de morbidade da H1N1 em gestantes. Hoje tu não vê quase gestante morrendo de H1N1. Então, a vacina na gestante hoje para a Covid-19, ela provavelmente vai ter uma influência muito semelhante à que houve com H1N1. Então, ela entrando no grupo de risco e sendo vacinada de maneira adequada, a gente deve reduzir muito a taxa de mortalidade que está ocorrendo no país. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a taxa de mortalidade materna um pouco mais baixa do que a média do país. Mas a gente tem visto e conversado com colegas de outros estados, do norte e nordeste, e realmente a mortalidade lá de gestantes é extremamente elevada. Né? Então, a vacinação desse grupo de pacientes gestantes, ela certamente influenciará numa diminuição expressiva da infecção. Mas para vocês terem uma outra ideia assim, comparativa, a gente, no Hospital de Clínicas, faz uma análise das infecções dos próprios funcionários. Né? E a gente diminuiu uma taxa que mais ou menos a gente tinha de 21 funcionários sendo infectados para uma média de 4 depois da vacinação. Então, houve uma redução muito expressiva de infecções entre um grupo que já está vacinado. Isso a gente viu também em outros países, como Israel, por exemplo, que teve uma vacinação um pouco mais adiantada. As taxas de infecções nos grupos vacinados caiu drasticamente. Então, a gente espera que isso aconteça também na gestante. Né?
Doutor José Geraldo Lopes, obstetra, muito obrigado pela atenção, bom trabalho.
Muito obrigado pelo seu convite, Ana.